Na hora do balanço sobre os ganhos da paz e da reconciliação, as opiniões são divergentes em Luanda. A construção de infraestruturas sociais, o desenvolvimento dos setores vitais, a aposta na formação dos angolanos, entre outros, são apontados pelo Executivo como sendo os aspectos positivos resultantes do calar das armas que se vive em todo o território angolano. Se por um lado há ganhos, por outro há o registro de altos índices de violação dos direitos humanos, estando o nome de Angola envolvido nas piores estatísticas das organizações internacionais versadas na proteção dos direitos inerentes ao homem. Por esta razão, a UNITA, o maior partido na oposição, através do seu Comitê Permanente da Comissão Política, diz ter constatado a existência de presos políticos em Angola, o que prova que a situação terá se deteriorado e apela, por isso, à criação de um fórum nacional para o aprofundamento, consolidação da paz e reconciliação nacional. O Executivo angolano assumiu o compromisso de garantir os direitos humanos e as liberdades fundamentais ao recordar os 14 anos sobre o fim da Guerra Civil, numa altura em que as condenações de ativistas têm sido criticadas a nível internacional. A posição surge na mensagem oficial do governo a propósito do Dia da Paz e da Reconciliação Nacional. Pelo facto do país não registar o regresso às armas, o analista Domingos das Neves diz ser aspecto importante nestes últimos 14 anos, porém sublinha que a paz não representa apenas o calar das armas. Das Neves diz, por outro lado, constatar com alguma contrariedade os discursos segundo os quais Angola é um exemplo de reconciliação, uma vez que no plano político o país continua dividido. Na sua opinião, os atores políticos vivem de insultos e de discursos voltados para os problemas que deviam ter ficado no passado.
14 anos de paz é positivo porque nesses 14 anos, graças a Deus, não houve um retrocesso naquilo que o recurso às armas convencionais de fogo diz respeito. Mas a paz, como já dizem várias vezes os bispos, não é só a ausência das armas, não é só o calar das armas. A construção da paz passa por este colocar na nossa consciência a necessidade de vivermos todos juntos, na diferença de opiniões ideológicas, partidárias, na diferença das convicções religiosas, na diferença dos nossos, das nossas proveniências étnicas. Quando nós não conseguirmos fazer isso, a paz poderá estar até consolidada, mas o processo de reconciliação, que é importante, é um eixo importante na manutenção da paz, este vai ser sempre ineficiente. E daí que constato com alguma contrariedade, que muita gente diz que nós temos estado a servir, ainda onde estive a ouvir de pessoas, temos estado a servir, Angola tem estado a servir como exemplo de reconciliação. Não podemos ser exemplo se não somos reconciliados entre nós. Há pouco tempo mesmo estivemos a falar aqui que o nosso processo de reconciliação está com certos problemas, porque nós, sobretudo o aspecto político, as bases políticas ainda não conseguiram se reconciliar. Há políticos que vivem de insultos, volta e meia, de insultos às outras pessoas. Então, que reconciliação é essa?
O início do processo de reconciliação nacional passa por uma introspeção das debilidades, quer da sociedade civil, quer dos partidos políticos, incluindo as partes outrora beligerantes, o MPLA e a UNITA, para que estas sirvam de espelho para as ações do povo.
Os políticos são um espelho para dirigir, orientar as ações dos nossos povos. Nós olhamos para os políticos, é como as crianças, nossos filhos, têm-nos a nós como pais como referências delas. E assim, na vida da nação, os políticos, o bem fazer deles ou o mal fazer deles, condiciona a nossa convivência. E nós ainda estamos, não é toda a gente, mas temos esses focos. E até que nós admitirmos esses focos de insultos gratuitos, de falácias, de acusações recíprocas, de atirar pedras aos charcos, a história não é esquecer as coisas. A história é ter consciência daquilo que aconteceu para que não volte a acontecer.
Por sua vez, a diretora do jornal Terra Angolana, Ana Margoso, defende que é preciso que se aposte na força de trabalho nacional, particularmente na juventude.
Se você não aposta no recurso humano jovem, se não qualifica essa juventude, você terá daqui a 10, 20 anos um país completamente frustrado, mais frustrado do que nós temos hoje. Porque o chinês está se marimbando se nós temos luz, temos água, se as obras que eles fazem têm qualidade ou não. Agora, nós que vamos ficar aqui, daqui a 20 anos, vamos ficar frustrados. Por quê? Os nossos pais lutaram. Alcançamos a independência em 75. Epá, 20 anos depois, como é que está o país? Continuamos a não ter estradas, continuamos a não ter luz, continuamos a não ter água. O número de analfabetos é assustador e iletrados. Né? Então, eu acho que é tarefa de nós, os jovens, assim como os nossos pais, não estou a dizer que agora vamos pegar em arma, não. Nós temos o dever de despertar a consciência de outros jovens como nós. Se não há luz, tem que nos dizer porque que não há luz. Se fecham a estrada, têm que nos avisar com antecedência, olha, que vão fechar aquela estrada e as razões com que leva a fecharem aquela estrada. É nosso dever como jovens. Porquê? Porque os jovens estão a estudar. Porque o jovem está na internet, está a pesquisar. O jovem conhece experiências de outros países. Os nossos mais velhos já estão um bocado cansados. Portanto, eu não estou satisfeito. Na verdade, confesso que não estou. Se me derem um horizonte de 1 a 10, eu vou dizer que estou 3% satisfeita com a juventude angolana. Porque ainda temos que fazer muito. O país é nosso, o país nos pertence. Daqui a 20 anos nós estaremos aqui. Seremos então os dirigentes do amanhã, como se dizia lá na OPA. Né? Então.
Para o professor universitário Domingos das Neves, a garantia das liberdades ao povo angolano seria um dos maiores ganhos da paz. O também jurista lamenta que, apesar dos investimentos feitos ao longo dos 14 anos de paz, atualmente questiona-se a qualidade de tais alcances quando estradas com menos de 5 anos já não oferecem condições de circulação, o que dificulta a movimentação de pessoas e bens por todo o território angolano em tempo de paz.
A lógica mudou. Hoje estamos numa economia de mercado livre, onde os pressupostos são outros. Onde as garantias, as pessoas têm de ter garantias, aqueles que querem empreender, os chamados empreendedores, os empresários, têm de ter a liberdade suficiente, as garantias suficientes de que os riscos, porque empreender é um risco, os riscos que vão correr são mínimos porque existem leis, normas que protegem os próprios investimentos. E essa lógica contribui em demasia para esta chamada resolução dos problemas do povo. O que é que o povo quer? O povo quer bem-estar, quer ter liberdade de comprar as coisas onde lhe parece, quer andar. Hoje estamos a ouvir dizer, ao longo dos 14 anos, se fez muitos investimentos, muitos mesmo, mas a qualidade dos investimentos. Dizem que as estradas daqui para o Uambo já estão deficitárias. Dizem que as estradas daqui para Benguela estão deficitárias, daqui para Malanje estão deficitárias. Portanto, o questionamento é: com a deficiência da circulação das pessoas e dos bens das pessoas, como é que vamos fazer a resolver o problema do povo? Como é que as pessoas, os agricultores, por exemplo, os camionistas, vão ter a possibilidade de escoar os produtos dos agricultores para os vários lugares, para o litoral e noutros lugares, se as estradas não oferecem estabilidade suficiente porque a qualidade é ineficiente? Esse é o problema. É um problema que entra naquela condicionante que ele estava a dizer, que é das liberdades. Por quê? Porque na época em que se fizeram os investimentos, muito provavelmente, quando fizeram os concursos públicos para adjudicar essas obras, essas empreitadas grandes, não foi suficientemente claro o critério de seleção das empresas que fizeram isso. Porque hoje ninguém responsabiliza ninguém sobre isso. As estradas estão ali, mal feitas, tanto sem as garantias necessárias. Há pouco tempo, há uns meses atrás, teve um grande técnico a dizer num dos semanários de que as nossas estradas nem sequer obedecem os critérios mínimos da comunidade da África Austral, da SADEC. Portanto, há critérios padrões que nós nem sequer olhamos para estes.
O problema de intolerância política no interior de Angola tem vindo a agudizar-se. A UNITA soma mais de 80 militantes mortos em 14 anos de paz, vítimas desta situação, que envolve o MPLA, partido que governa Angola. Domingos das Neves refere que a falta de formação intelectiva leva a que haja insultos entre políticos, tornando-se num mau exemplo para as pessoas e para a paz e reconciliação nacional que se pretende.
Uma grande malformação humana, uma grande falta de malformação intelectiva, demagogos, que ainda hoje pensam e querem fazer colocar na cabeça das pessoas que a hegemonia político-partidária passa por insultar as outras pessoas, os outros partidos, as outras agregações políticas. Isso, para além de ser um comportamento incivil, tanto fora daquilo que são as normas da boa convivência, eu não sei como é que determinados partidos conseguem manter membros seus, até como deputados, nas suas fileiras, pessoas assim, sem critérios, sem o mínimo de sensibilidade na boa convivência. Portanto, parece-me que dá-me a sensação de que não pensam o que falam, não pensam na consequência daquilo que falam, e a todos os efeitos são um mau exemplo para as pessoas. E os políticos, ser político não é uma questão só de oportunismo, mas é sobretudo uma vocação, e a vocação exige da pessoa uma certa sensibilidade, tanto, sobretudo aqui, a sensibilidade do fazer o bem. O fazer o bem é uma acepção que nós falamos sempre do bem comum. O bem comum, em palavras trocadas, é fazer bem. É a tendência que temos em fazer bem a nós próprios e fazer bem aos outros.
É preciso criar uma plataforma de diálogo entre as forças políticas para que haja uma verdadeira paz e reconciliação nacional. Domingos das Neves dá indicações de um tecido social distorcido por falta de coesão nacional.
Temos uma realidade concreta, temos os nossos pressupostos e, com base nisso, criarmos aquilo que acharmos que é necessário. Mas uma plataforma de diálogo, dialogada, o que não acontece é isso. Nota-se que, sobretudo, as facções políticas dialogam muito pouco. E quando dialogam pouco, para mim significa dizer que o que condiciona é a falta de autenticidade do processo de reconciliação. E nós não podemos, a paz, vamos somar um ano depois do outro, um ano depois do outro, vamos tendo problemas graves porque não se consegue chegar a uma plataforma de diálogo. Portanto, temos um tecido social bastante distorcido, também porque não há esse diálogo. Quer dizer, nós vemos cada um cantar, a soar as trombetas por conta própria, com base nos próprios interesses partidários, mas não há esta coesão, este pensar juntos, este projeto de estarmos a aquilo que está no primeiro artigo da Constituição, concretizar o ando em Peladinho.
Por seu turno, a jornalista Ana Margoso lamenta que, em tempo de paz, o país ainda seja refém de práticas que coartam as liberdades fundamentais, como as de reunião, de manifestação e de expressão.
Mas não podemos falar, não temos liberdade de expressão. Quando falou em tribunal que aquilo era uma palhaçada, mandaram prender 6 meses. Que liberdade é essa? Se calhar tem um outro sinônimo para eles, num outro dicionário. Né? Independência e liberdade quer dizer completamente duas coisas completamente diferentes, né? Contrárias, porque nós não somos livres. Eu quero fazer uma manifestação, por exemplo. Nem precisava ir ao governo provincial, porque isso até é uma estupidez. Porque uma manifestação é algo espontâneo. Eu posso estar aqui, por exemplo, aí em minha casa, e vem a administração querer partir, por exemplo, a escada da minha casa. Eu pus uma escada fora e ele quer partir. E cria-se ali um rebuliço. E vêm os vizinhos. E nós vamos todos caminhar na administração, né? Estamos a nos manifestar. Então, que tempo é que esse acontecimento foi agora? Que tempo é que eu tenho de redigir uma carta para informar o governo provincial de Luanda? São leis estúpidas que se fazem nesse país, tudo porque querem manter o poder. Para fazer uma manifestação, tens que escrever uma carta. Epa, mas se eu estou a manifestar, que a manifestação é uma coisa espontânea, que tempo é que eu tenho de parar, ir em frente ao computador, escrever para o senhor governador e dizer: olha, não, vão partir a minha escada e eu vou me manifestar? Quando até eu não fui informada de que iam partir a minha escada. Quando as pessoas têm medo, inclusive, de pensar. E essas pessoas que têm medo de pensar não são aquelas que vivem, não são vocês. Não são vocês que têm medo de pensar. Quem tem medo de pensar? trabalha na TPA, no Jornal de Angola, na Rádio Nacional. E tu vês eles bem bonitinhos, de fato, de gravata e não sei o quê, grandes carros, é amigo do ministro. Mas aquele homem é um coitado, é um pobre coitado, porque ele não consegue ser ele mesmo. Aqueles miúdos que estão ali a ser julgados e não sei o quê, aqueles são homens livres, porque eles rebentaram as algemas, estão a gritar. A TPA, a Rádio Nacional, o Jornal de Angola, grande parte deles não concorda nada com a linha editorial. Consegue falar? Não consegue. São independentes, são livres. Eles pensam que sim. Andam de fatos, todos bonitinhos, viajam quando querem e acreditam. O pior de tudo é que eles estudaram e acreditam mesmo que são livres. Há uma colega, não vou citar o nome claramente, ela conduziu um debate na Rádio Nacional e a última palavra, se vocês repararem, nos debates da Zimbo, a última palavra é sempre alguém que é pró-MPLA, ou é do MPLA, ou é pró-MPLA. Ele tem sempre a última palavra e fechar o debate. Essa minha amiga deu a palavra ao Fulca Muzemba e fez uma travessia no deserto. Ou seja, deixou o programa, tiraram do programa, só pagavam os salários, como fizeram comigo também. Não publicavam as minhas matérias, mas o salário caía em dia. Isso quer dizer o quê? Você não vai reclamar porque não mexeram no teu salário.
Margoso pensa também que seja da responsabilidade dos jovens exigir que os seus direitos sejam respeitados e, se não, reivindicá-los.
Se você me tira a luz de manhã e até à noite eu não tenho luz, eu preciso saber porque é que eu não tenho luz. Percebes? Se eu não tenho água, vejo as pessoas a acarretar com a cartar, como nós falamos aqui em Angola, a acarretar água na cabeça, os meninos antes de ir para a escola têm aqui a acarretar água. Por que é que nós não temos água? Se nós temos um país que é rico em recursos hídricos, por que é que não há água? Portanto, eu acho que é o jovem que faz a transformação, porque o futuro nos pertence e nós devemos querer um país melhor e não esse país que algumas pessoas acham que é bom, que dizem que o país está a crescer, que o país... Então eu acho que é preciso exigir mais.
Luanda vive desde o passado mês de dezembro um surto de febre amarela. Há 5 meses que se detectou o primeiro caso, já morreram de febre amarela mais de 230 pessoas. Em março deste ano, foi preciso uma mobilização nas redes sociais para que o Hospital David Bernardino, uma unidade sanitária de referência no tratamento de crianças, fosse socorrido da crise de medicamentos, que resultou na morte de perto de 25 crianças por dia. Ana Margoso acusa que as mortes por febre amarela em Angola resultaram da incompetência do antigo ministro da Saúde, José Van Dunen.
As mortes por febre amarela, incompetência. O José Van Dunen foi vice-ministro, foi ministro, depois vice-ministro, depois ministro. Yeah. Tempo demais lá, criou raízes, vícios. O que me preocupa é que um indivíduo que usa o bem público a seu bel prazer, epá, fica passeado, esse deve estar fora. Esses problemas todos que o Ministério está a passar, ele não deve estar nem aí, deve estar em Portugal a descansar um bocadinho, como eles têm muitas doenças, deve estar lá a relaxar, a fazer um check-up e não sei o quê. Quando devia estar aqui, no lugar desses jovens, não são os miúdos que deviam estar presos, são eles, porque são eles que roubam, são eles que decapitam o fundo público. Num país cheio desenvolvido, com o surto de febre amarela, no dia seguinte o governo caiu.
Domingos das Neves entende que o que o povo espera dos governantes é que estes criem, o mais rapidamente possível, condições para trabalhar e entrar no processo de desenvolvimento. Porém, adverte que uma das condicionantes tem que ver com a responsabilização das pessoas, já que muita coisa está mal e outras vão sendo feitas de forma pior, o que, na sua visão, alimenta a corrupção que, se não for estancada, poderá se tornar cultura do povo angolano.
O que o povo espera é que aqueles que gerem o erário, por exemplo, possam, o mais rapidamente possível, criar condições para que as pessoas possam trabalhar, entrar neste grande processo de desenvolvimento. Mas uma das condicionantes é essa, é responsabilizar as pessoas. Muita coisa está mal, muita coisa vai sendo feita pior ainda, isso alimenta a corrupção, e a corrupção é um cancro que, se não se estanca, ela vai se disseminando, vai se transformando em cultura. Eu venho de uma região, venho da Itália, onde há uma região que ficou disseminada pela cultura da máfia. E a cultura da máfia chegou-se à conclusão de que condiciona o desenvolvimento daquelas localidades. Nós vamos chegar, se não se faz nada, Porque o mais engraçado daqui é que nós temos leis até contra a corrupção.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Kincha Lyanga.